Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos estudando, então, o capítulo 17 sobre fobias, né? Ela está, assim, no início, né, falando da psicogênese da fobia. Então, como decorrência da teoria de aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inumeráveis estados fóbicos, cujos nomes correspondem àqueles mecanismos pulsionais que os geram. Por exemplo, claustrofobia, pessoa que tem medo de lugares fechados, né? Agorafobia, tem medo de multidões. Acarofobia, medo de insetos. Necrofobia, medo de cadáveres. Zoofobia, medo de animais. Alurofobia, medo de gatos. Tem gente que tem medo de gato, né? Antrofobia, medo de gente. Fotofobia, medo da luz solar. Autofobia, medo de si mesmo. Então, ela coloca aqui essa quantidade enorme, né, de processo da psique, né, psicopatológicos relacionados à fobia. A gente tem medo de inseto, medo de gato, medo de gente, medo de escuro, medo de não sei o quê, e vai por aí. Certo? Então, gente, isso não é normal, né? Se nós moramos na casa de Deus, imagina. Então, eu vou ter medo? Então, se eu estou com medo, alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa não está no eixo dentro de mim. Daí a necessidade da arrumação, certo? É isso que nós temos que entender. A necessidade de estarmos sempre nos arrumando, nos planificando, sabe? Então, se alguma coisa nesse nível nos atinge, vamos então tentar resolvê-lo da melhor maneira. Aprofundando-se, porém, a sonda investigativa em torno da psicogênese dos transtornos fóbicos, encontrar-se-ão no espírito os fatores causais quando houver comprometimentos morais e emocionais decorrentes de situações lamentáveis e atos deploráveis contra o próximo ou a sociedade mediante atos criminosos ou odientos experienciados. Tem pessoas que às vezes participa ou vê, né, um ato desse e ele começa a ter medo de passar naquela rua. Por exemplo, você está passando numa rua e de repente um acidente, né, a pessoa desencarna e aí você tem medo de passar naquele lugar onde a pessoa desencarnou. Sabe? Que você cria ali um ambiente mórbido para você. Isso cria uma imagem inconsciente, né? E essa imagem tem uma linguagem. Então toda hora que você passa ali, essa linguagem vai dizer para você assim: cuidado, porque já morreu uma pessoa aqui, pode morrer outra, quem sabe você. Então a gente vai criando essas coisas. Isso aí é preciso que a gente se cuide. Vamos ver o que que ela vai dizer a respeito, né? As circunstâncias e ocorrências do momento esculpiram-se nos painéis delicados do inconsciente profundo do réveu, porque rechaçados pela consciência que desejava bloquear as reminiscências dolorosas, apagando as imagens infelizes e perturbadoras, né? Então é preciso que a gente. Você viveu um momento que não é bom, apaga de uma vez, sabe? Entenda que Deus está presente, que tudo é Deus, tudo está em Deus, né? Deus está em tudo. Não achou interessante? Vai em frente, siga teu caminho. Eu gosto muito do texto do André Luiz, no livro Sexo e Destino, né? Quando ele está comentando sobre o processo de agonia da menina Marita, que sofreu um acidente, ela está no hospital ali, sabe? Processo difícil, muito difícil, e o pai dela, que foi o responsável pela coisa, ali pedindo perdão e tal. E aí ela ali esperando, na hospital, esperando que ela perdoasse o pai, para que ela pudesse ir melhor para o mundo espiritual. Mais ou menos a história é assim. E aí o André Luiz, vendo aquela situação terrível, a menina cheirando mal já, né? Toda. O intestino dela todo atingido, não, sem condições, ela estava só esperando, né, aguardando o desencarne. O André Luiz estão percebendo que havia necessidade do perdão dela para continuar, para ir, e voltar aí para o mundo espiritual em paz. E aí ele fala assim, ele fala um texto muito interessante, ele fala assim, olha, quando você estiver passando pelo corredor de um hospital e você vê ali uma situação muito difícil, muito dolorosa, se você não conseguir entender a bondade e a justiça de Deus se fazendo ali, caminhe em silêncio, vá embora. Nossa, eu acho isso fantástico. O que que ele nos propõe? Não grave imagem negativa no seu inconsciente, não grave. Sabe? Não grave nada de imagem negativa. Vá em paz, trabalhe em paz, porque tem uma necessidade daquilo estar acontecendo, né? Por fenômeno natural, em face da lei de causa e efeito, as ações hediondas praticadas sempre ressumam dos depósitos da memória inconsciente, graças ao perispírito, convidando Calceta à reparação. Então, vem lá de dentro do perispírito para que a gente possa corrigir. Vem uma imagem lá, antiga, no perispírito, para a gente poder resolver essa imagem. Então, vamos resolvendo as imagens, né? Vamos resolvendo. Quando a criança, por exemplo, tem esses pesadelos, né? Começa a gritar de noite. Então, é preciso saber se aquilo é uma imagem que está vindo dela, do inconsciente dela, ou se é uma agressão espiritual. Então, por isso que nós temos que estar preparados, sabe? Estudar a doutrina espírita e evitar enfermidades da alma. Eu já li isso. Então, vamos estudar a doutrina espírita para a gente poder ser mais efetivos na vida, realizando sempre o melhor dentro da nossa condição. Então, essa recuperação apresenta-se sob vários aspectos. Inicialmente, é o arrependimento que se impõe, fazendo que as lembranças sejam evocadas e revivenciadas, de forma que os sentimentos morais deem-se conta da gravidade do ato ignóbil, tomando consciência do deslate e predispondo-se à mudança de atitude em relação à vítima e à vida. Logo depois, de maneira inevitável, a mesma consciência estabelece o sofrimento defluente dos resultados malsãos que foram impostos a outrem e do despertamento para os valores dignificantes que nunca podem ficar esquecidos pelo ser em processo de evolução. Essa expiação do erro é indispensável reequilíbrio da emoção. Apesar desses fatores, impõe-se ainda a necessidade urgente de reparação dos males produzidos e logo despertam os sentimentos dignificantes do amor, da caridade, da compaixão, da solidariedade, facultando o anular dos efeitos danosos que ainda perduram. Então tem que fazer alguma coisa, né? Tem que buscar algum recurso. É importante entender, sabe, gente, não é só procurar o recurso para corrigir o problema, é evitar repetir o erro. Vamos fazer tudo às claras? Vamos resolvendo tudo na hora que tem que ser resolvido? Que a gente vai evitando muitos males, né, para frente. Nem sempre, porém, o processo apresenta-se fácil em razão dos sentimentos daquele que foi ofendido e que, não desejando desculpar e muito menos perdoar, desencadeia a ação obsessiva, gerando angústia no antagonista que, despreparado para a renovação moral, tomba nas mares do sofrimento terrível. A simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia as lembranças inconscientes que se transformam em medo, logo depois em pavor, sob a ação da mente vingadora. Então é preciso. O Allan Kardec, ele fala no livro Gênesis, né, que por trás das obsessões está sempre um ato de vingança. Então, deixamos para trás aí alguma coisa para resolver e os vingadores chegam, né? E aí eles podem perturbar a nossa paz, tirar a nossa liberdade de viver de maneira bem, bem feliz. Mas uma vez resolvido isso, acaba. Por isso, minha gente, que o centro espírita tem que ser a nossa segunda casa. Tem que ser. Menos pressa para ir embora do centro espírita. Vamos pensar assim? menos pressa. Porque às vezes você fica ali, conversa com uma pessoa, faz uma leitura de uma página, de uma mensagem, toma seu passe, e você está ali no meio dos espíritos, que não está sozinho, e de repente eles estão fazendo mais um pouquinho de tratamento na sua psique, libertando você para uma noite mais tranquila. Então, vamos com calma. Centro Espírita, minha gente, é a universidade da alma. Não sai correndo do Centro Espírita, não. Fica lá. A não ser que a circunstância te exija isso, mas não exigindo, em condições normais, faça uma programação. A palestra vai terminar às X horas, depois vem mais aí uns 20 minutos para o passe. Eu vou ficar mais uns 20. É, vou ficar mais uns 20. Quem sabe sentado ali sozinho, refletindo, porque os espíritos estão presentes e eles começam a perceber o nosso interesse. Aí eles vão nos ajudar mais ainda. Mas não faz isso só quando a coisa estiver ruim, não. Faz permanentemente. Faz o tempo todo. Eu já fui mandado embora do Centro Espírita, acredito. Eu terminei a palestra e fiquei lá conversando com as pessoas, tal, com a gente conversando, e eu tentando também puxar assunto. Aí chegaram para mim, aqui, nós temos que fechar o centro. Ah, tá, desculpa. Eu gosto tanto do Centro Espírita. Gosto tanto daquele ambiente, né? Então é isso. O mesmo acontece, não raro, na vida infantil, quando são detectados esses animais ou circunstâncias que desencadeiam as reminiscências nocivas, esculpindo-se na memória presente e dando lugar aos medos injustificáveis do ponto de vista atual, porém, filhos do remorso dos erros cometidos. Aí ela coloca uma chave aqui para gente, que muitas vezes essas fobias podem ser resultantes de remorsos de coisas que nós fizemos errados. Olha, isso aí é uma chave, é uma portinha nova. Né? Quem sabe a minha fobia não seja resultado de um remorso. Olha, eu cometi aquele erro ali e não sei, eu tenho medo de fazer de novo, ou medo que alguém faça comigo. Olha, vamos pensar nisso. Isso é sério. Não só para o que pode acontecer conosco, mas também para o que a gente possa fazer daqui por diante. Tem pessoas que são maldosas, né? Maldosas mesmo. Elas gostam de fazer o mal para o outro, perturbar a paz do outro. Muito cuidado com isso, gente. A vida é muito linda, mas é muito séria. Sabe? A vida é muito séria. Assim sendo, as angústias defluentes do medo de situações e de animais e insetos absolutamente destituídos de perigo, são efeito da consciência de culpa dos gravames praticados e não resolvidos pelo self, que desperta para a necessária recuperação. Aqui é aquele negócio, né? O self precisa expandir, concordam? Precisa, mas ele não pode expandir no sujo, ele tem que expandir no limpo, então ele tem que limpar. E aí vem, né? Ele vai expandir, mas ele tem que limpar a área. E essa limpeza da área é que causa esses transtornos que a gente vive por aí. Tem que limpar a área para o self crescer. E depois que ele crescer, minha gente, depois que nós apropriarmos da nossa herança divina, ó, nós vamos falar assim, mas até que foi pouco, né? A gente leu isso no Parnaso de Além-Túmulo, do Chico Xavier. Pessoas que, espíritos que estão numa situação melhor e que falam assim, poxa vida, foi tão pouco, né? Às vezes a história deles é uma história difícil, de lutas, né? De muitas dores. Eles falam assim, nossa, não foi nada em relação ao que a gente recebia aqui agora. Então é preciso que a gente comece a analisar isso, comece a ler, estudar essas mensagens, esses livros, essas histórias. Eu aconselho vocês a estudarem Humberto de Campos, são os livros magníficos e que hoje já viraram, né, museus, né? São peças de museus, que ninguém mais está interessado em ler Humberto de Campos, só querem ler romances. Leia Humberto de Campos, meu gente. Pontos e Contos, né? Livro extraordinário, Novas Mensagens, Boa Nova. Esses são livros assim tão edificantes, né? E que hoje pouca gente cuida de ler esses livros. Certo? Eu vou ficando por aqui. Eu quero deixar para você uma mensagem de esperança, né? Porque a esperança está sempre onde está o temor. Então, se tem temor, que você tenha esperança de que você vai superar. Muita paz. Fique com Jesus.